partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus, Rádio Atalaia de Maringá, Paraná, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná, Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais, Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos desse programa. Hoje, dia 8 de abril, às 14 horas e 7 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Desejamos a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que porventura estão aqui presentes, a todos vocês aí da casa do Eugênio, né, que são muitas pessoas que vieram para a Páscoa, uma feliz Páscoa, então, no dia de amanhã. Hoje, um sábado de aleluia, especial abraço fraterno para todos vocês, irmãos de caminhada. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação.
Glória a Deus, Senhor. Ana?
Dia Sérgio da Semana. A semana começou com o meu filho Lucas, dia 3. Dia 4, Maria Eduarda, de Pitanga, Bahia, e Jason Rangel. Dia 7, Érica Santos, de Castanhal, no Pará, e Mirth Zanksi, do Paraguai, a mãe do Sidney. Dia 8, Fabiana de Avaré, São Paulo. Dia 10, o meu, Ana Maria da Conceição. Dia 11, Tereza, do Paraná. Dia 12, José Lúcio, de Almeida, e Maria do Socorro, do Mato Grosso. Primeiro e-mail de Cleci de Erechim. Boa tarde, salve Maria, peço a bênção do profeta Pedro II, ofereço todo o programa para todos, aniversariantes e para toda a família Conceição, para seu Eugênio e sua casa, que Deus abençoe, e a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus. Uma feliz Páscoa, com muito amor, paz, abraço de Cleci de Erechim. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria Santíssima, o querido Jesus e glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens no mundo inteiro. Pedimos a bênção do Santo Profeta Pedro II e todos os padres conservadores e a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Mais um dia, com alegria, estamos participando desse maravilhoso programa e quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Gostamos muito da celebração, aí, principalmente de hoje também, com certeza vai ser muito linda. Ofereço todo o programa para todos vocês, família Conceição, para todos os aniversariantes desse mês, para todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro, e finalmente para todos os meus irmãos. Fiquem com, todos com Deus. E um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Eduardo Pereira Santos Filho, de Brusque, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e glorificado. Peço as bênçãos dos santos Padre Rômulo, Padre Tobias, São João Paulo II e o nosso Santo Papa Pedro II. É uma alegria imensa e gratificante, uma maravilha sempre assistir a esse programa, abençoado e iluminado, onde o céu inteiro está presente. Ofereço hoje, nesse dia especial, todas as músicas e todo o programa aos aniversariantes desse mês, a todos os divulgadores e ceifadores que não puderam vir para essa Semana Santa, mas que acompanharam pela internet e espiritualmente. Ofereço a todos que fizeram esforço e vieram de longe e de perto e que estão aqui nesses dias especiais da quaresma, recebendo as bênçãos e as graças de Deus nesse lugar santo, nesse pedaço do céu, Taquaras. Sábado Santo, Vigília Pascal. A palavra de hoje nos remete ao silêncio que deve ser preservado por nós, que somos cristãos católicos, conservadores e obedientes. Não tenhais medo. Estamos preparados para viver essa noite com a alegria e a certeza de saber que Cristo vive e quer fazer morada em nossos corações, para que com Ele possamos alcançar a vida eterna que está próximo. Abramo-nos à luz do ressuscitado, Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Um abençoado sábado santo, com silêncio, gratidão e muito amor a todos. Deus abençoe sempre, Eduardo de Brusque, e feliz Páscoa. E agora é a música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 17 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso amado, querido profeta vai fazer a leitura e o comentário.
Cada mensagem, todo dia que a gente recebe, que vem uma explicação, para que nós que já estamos nesse caminho, não devia dar um passo só errado. Não deveria. Ninguém. O que o primeiro Pedro teve a chave, aliás, tens na mão hoje o que o primeiro Pedro teve a chave. Hoje, dia 8 de abril de 2014, diz, para a vinda do meu santo filho Jesus, este é o lugar mais sagrado. Seu povo já sabe qual é o caminho. Não existe outro. Por isso foi preciso que aqui fosse levantado seu templo, onde nada aqui pode ser destruído. Por isso, meu filhinho, Pedro II, tens na mão hoje o que o primeiro Pedro teve, a chave. Ela é que mais significa, e não poderia vir na mão de outra pessoa. Por isso fosse escolhido, e para completar teria que ter uma igreja que viesse a fazer toda a vontade dele. Porque já sabia que a sua igreja chegaria nessa anarquia. Nunca escrevi numa mensagem esta palavra. Até pensei que a hierarquia, mas não, a palavra é anarquia mesmo. Na demanda, o seu próprio inimigo é a ele que lá fora, a maior parte da humanidade vem obedecendo, conforme quer. Por isso, seus servidores têm que dançar como ele, em sua cerimônia. Vejam a diferença daqui, desta igreja, com a deles. Nada se faz neste mundo como o homem querem, e sim Deus é quem determina, como sempre foi no passado. Todos que vinham servindo foram sacerdotes que se dedicavam só a serviço de Deus. Mas hoje estão indo por um caminho que não é mais o mesmo. Tem em cada esquina uma armadilha. A primeira arapuca que pegar, dali jamais sairá. Porque se trata de falsos templos, e esses templos já estavam para surgir antes da vinda gloriosa de meu santo filho. Ela não falou, meu santo espírito. Eu até estranhei, mas tão logo ela diz, quero dizer, Jesus. Porque foi ele que entrou em meu corpo para que viesse nascer como uma criancinha, mas se fez homem para salvar o seu povo escolhido. Já houve em sua época os que ele mesmo escolheu, mas agora a escolha está sendo para finalizar o fim dos tempos, enquanto é tempo. Porque se viesse a deixar por mais tempo, não sobraria ninguém para ele. Vejam só o que ponto chegou a única igreja que lhe passou a Pedro I. Chegar ao ponto de fazer dela como se fosse salão de divertimento. Ali ele não está mais, pois sua presença não está sendo honrada, a não ser só aqui e em poucos lugares. Maria, Rainha da Paz e Pedro II. Talvez esta hora tem muitos que não admite de maneira alguma. Mas dá para ver que é o que ela diz aqui, que ponto chegou a única igreja que ele passou a Pedro I, chegar ao ponto de fazer dela como se fosse salão de divertimento. E aqui ela diz, né, ao ponto que chegou, anarquia que chegou. E se você pegar o site, se você pegar vários programas, vocês vão ver que coisa feia, meu Deus do céu. Não dá para dizer que mais é um mundo que nós tínhamos antes. Não dá. É uma lástima. O que estão fazendo com Jesus, só vendo para crer, porque não dá para acreditar o que estão fazendo com ele. Lá fora mesmo, no país europeu, meu Deus, aquilo lá nem era para existir mais. Principalmente os artistas que estão fazendo com Jesus, não sei. Tanta misericórdia, esse nosso Deus, ter compaixão ainda. Não sei como é que o mundo continua desse jeito. Por isso que ele, então, cada mensagem que está vindo, que nós temos que estar preparado. Preparado. Espiritualmente, não materialmente. Eu, se Jesus chegasse perto de mim e dissesse assim, eu sou sincero, eu não nego isso, você sabe como é, foi a minha história. Meu filho, pega o teu carro, dá para os pobres, eu dou. Nunca tive medo, nunca. O que é que ele fez com o meu carro, o carrinho que eu tinha? Vai fazer o meu serviço. Acabei com o carro. Não tive medo. Oh, meu Deus do céu, o que está fazendo? Que loucura é essa? Acabar com o que tu tens? Não deu nem tempo. Acabei. Mas como é que tu vai ver depois de viver? Eu sei que ele está vendo, eu sei que ele sabe quando for na hora de ganhar, eu ganho. Mas eu não me agarro com as coisas de maneira alguma, não. Uma vez em Joinville, vocês viram o que é que eu fui e sou. Eu devia numa gráfica lá, vamos que seja 300 reais, como agora. É um livrinho, uma coisinha que eu fazia, chamar a atenção do povo. Não sabia fazer mais nada, fazia aquelas letrinhas mal feitas. Aí quando fui na hora, lá tinha uma loja lá, chamava-se Casa Porcelana, era uma gente rica. E eram dois irmãos que cuidavam. Então, um deles disse, olha, o dia que tu precisar, não tiver dinheiro, tu vem aqui e eu ajudo a pagar metade. E naquela época, faltou a metade. E fui até ele, ele disse, ah, não, eu dou só isso aqui, só. Eu disse, mas ô Jax, você disse que pagava, já que agora, como eu me comprometi, Jax, como é que eu vou fazer? Ah, não, te vira. Te vira, eu não posso. E se vocês vissem a situação desse homem que ele está, e era o rico, hein? Eram várias lojas. Até o Alex que levou eu lá, digo, meu Deus do céu, que ponto chegou. Então, o que é que aconteceu? E eu estava de joelho, não sabia o que fazia, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer, meu Deus, agora? Não tenho dinheiro. E Jesus dizendo, tem sim. Eu disse, não tem, senhor? Tem. Aí botava a mão no bolso para ver, quem sabe eu tinha, né? Não. Botava a mão no outro bolso. Não, não tenho. Mas, senhor, não tenho dinheiro, senhor. Tem sim. Eu disse, ai, meu Deus. Aí começou a correr um suor, assim, frio. Eu disse, ah, meu Deus, como é que eu vou entender o senhor agora que eu tenho esse dinheiro? Não tenho dinheiro em casa, não tenho no bolso, não tenho nada, senhor. Tu tem sim. E, de repente, eu me abaixei assim, e eu tinha uma corrente de ouro com um crucifixo muito lindo, que aquilo ali não tinha dinheiro no mundo que eu vendesse. Porque eu gostava, né, de trazer Jesus ali. Que eu fiz assim, a corrente foi para lá e para cá. Ele disse, vende isso aí. E mandou lá, num local onde o rapaz já estava preparado para pagar. Cheguei lá e disse para o rapaz lá de um supermercado, ó, hoje eu trago a cruz para ti, que tu olha tanto para ela. Ele pagou e fui lá e paguei a gráfica. Então você vê que eu fazia de tudo. Fazia de tudo, vendia. Não tinha o quê, eu não tinha medo, não. Eu enfrentava mesmo. Pensa que eu ia me agarrar com as coisas? Não, de maneira alguma. Aí o pessoal aqui que mora aqui, até a Dete está aí, a única coisa que eu tinha era o carrinho, um caravão. E ia se acabando em nada, paralama ia ficando podre, os pneus andavam tudo assim, fio, que barbaridade, e eu vai com o trabalho. No fim, vendi, pesei quase por nada, porque não tinha mais jeito. E o Gino aí está de prova. Então são essas coisas, gente, que agora estamos chegando no momento, para que eu vou eu comprar mais uma casa, mais um terreno? Então, eu não vou fazer isso, de maneira alguma. E se puder, se ele disser assim, ó, meu filho, eu não quero nada, tu tenha mais nada disso, dê para os pobres. Ah, amanhã mesmo já dou tudo para os pobres, dou tudo. Porque eu tenho certeza que está reservado para nós, credo. Se toda a humanidade visse, toda a humanidade pudesse ver o que é que está reservado para nós. Na Terra não existe isso aí. E se eu me agarrar com aquilo ali, não. Vamos que seja isso, né? Eu não estou dizendo que é. Vamos que esse ano é o fim, pronto, acabou. Não vai sobrar nada. Tudo que nós temos se acaba em nada. Desaparece da face da Terra. Então é uma coisa, por que eu vou me agarrar com uma coisa que aquilo... que se ele é que está pedindo, tudo que tu fizer em meu nome, é a mim que estás fazendo. São essas coisas, gente. A gente deve estar preparado espiritualmente, porque materialmente, nada que nós temos vamos levar. Nada, nada, nada. Tudo que o presente que ele tem para dar é para toda a eternidade. É isso aí.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 28 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. A Emília, lá de Joinville, ela mora em Joinville agora, mandou boa tarde a todos do programa. Feliz Santa Páscoa e feliz aniversário para você, Ana. Pessoa sempre querida, recebendo a gente com muito amor, humildade e saúde. Parabéns, que o Santo Profeta, Papa II, no céu, cuida de nós, ceifadores. Emília de Joinville. Obrigada, Emília. A Maria Ira, da Inglaterra, mandou... Olá, Ana Maria, boa tarde a todos vocês, família Conceição e Eugênio. Amo ver vocês e amo ouvir as crianças, cada qual fazendo a sua parte. É tão especial. Deus abençoe a todos vocês. Amei o arranjo, lindíssimo. Feliz Páscoa a todos vocês. Maria Ira, da Inglaterra. A Maria de Jesus mandou. Ana Maria, oferece um maravilhoso programa para todos que escutam o programa. E peço a Deus a bênção do Santo Papa Pedro II no céu, proteja todos vocês. Maria de Jesus. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus, mais um maravilhoso programa, que é o Agnaldo Meira, de Engatuba. E começar o programa com essas crianças cantando junto é bom demais. Se for possível, o coral cantasse a música Ovelhinha de Jesus. Quero oferecer para minha neta Bárbara Verardi Meira, que vai fazer aniversário dia 12. Então, já cantaram a música, já gostou, já agradeceu também. Maria Clara, de Barreiros, Bahia. Boa tarde a todos. Salve Maria. Peço a bênção do nosso amado profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus proteja nossas crianças. O programa está lindo. Ofereço todas as músicas para minha família, para o nosso grupo da Bahia e a todos os ouvintes. Saudades demais. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Maria Clara, de Barreiros, Bahia. Vicente do Carmo, Balneário Gamboriú. Boa tarde. Salve Maria. A bênção do nosso Santo Papa, Profeta Pedro II e Padres Rômulo e Tobias. Ofereça as lindas músicas a todos os amigos que estão aqui na casa do Eugênio e todos que estão na escuta do programa. Boa tarde, salve Maria Santíssima, Santíssima Trindade. Um forte abraço a todos. Vicente do Carmo de Balneário Camboriú. Ilânia de Barros, de São Miguel do Oeste. Boa tarde, peço a bênção do Profeta Pedro II e sacerdotes conservadores. Desejo um feliz aniversário, Ana Maria, com muitas bênçãos de Deus. Salve Maria, Ilânia e família de São Miguel do Oeste. Obrigado, Ilânia. É a sogra do Vitor. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Louvado seja Deus, nosso Pai, nosso irmão. Oferecemos todas as belas músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para a Érica Santos, na Mirtes, para nosso amigo do grupo, bendito, bendito, que para você, querida amiga Ana, que Deus continue te abençoando sempre. Obrigada por ser a nossa amiga tão fiel. Oferecemos também para Rosana, Kennedy, Gabriel, Leilane, Lanilda, Larindo, para Neide, Juraci e família, Eleni e família, e todo o grupo da Bahia, para o Eugênio e todos que estão na sua casa. Pensamento. Jesus Cristo, morrendo, apagou nossa condenação com seu sangue, para que assim recuperássemos a esperança do perdão e da salvação eterna. Não foram os pregos que o prenderam na cruz, foi o amor dele por nós. E foi por esse amor que ele também ressuscitou. que ao lembrarmos e celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, tenhamos sabedoria para preenchermos de amor o nosso coração, criando um novo eu ainda mais forte, sincero e determinado. Uma abençoada e feliz Páscoa a todos. Um forte abraço, Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Obrigado, Camila. Elda Maria de Altamira, Pará. Boa tarde, irmãozinhos em Cristo Jesus. É com satisfação e alegria que participo desse encantado programa. Peço as bênçãos do nosso querido Santo Papa Pedro II, Santo Padre Rômulo e do Santo Padre Tobias. Ofereço as belas canções para Dona Ladi e família Conceição. A todos, aniversariantes da semana. Ao Eugênio e toda a sua comunidade, ao grupo de Altamira e todos os grupos do mundo inteiro. Hoje celebramos a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o começo e o fim, o alfa e o ômega, a essência do amor mais puro, o que cura os enfermos, o que alegra os tristes, o que consola os aflitos, o que acalma os desesperados, o que nos acalenta na dor, na solidão e no cansaço do dia a dia. Salve o nosso Rei Jesus, paz e bem, uma santa e feliz Páscoa a todos. Elda Maria, de Altamira, Pará. Obrigado, Elda. E agora é a música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 36 minutos. Hoje, se a plateia embaixo está grande, no final do programa vai ter um sorteiozinho de chocolate aí, tá? Acho que tem umas 4 balinhas de chocolate. Não, vai ter ali, ó, acho que tem ovinho, tem barra, tem caixa. É ovo, né? Hoje a gente vai fazer, no final do programa, vai fazer um sorteiozinho para quem está aqui presente, tá bom? E também tem o sorteio do quadro, né, Ana? No final, né? A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 28/8/2004. O aborto. A negligência continua crescendo cada vez mais. nos corações dos homens duros e raivosos. Esses são como ave de rapina, que mata os filhotes dos outros pássaros para se alimentar. Assim são todos esses que, além de matarem as criancinhas no ventre de suas mães, ainda fazem cosméticos. Produtos esses que são dados pelo diabo. Ele é que usa esse tipo de grande pecado mortal. Numa guerra sangrenta, a luta corporal, o pecado não é tão grande como é este, o aborto. Sem defesa, as criancinhas são arrancadas em pedaços do ventre de suas mães. Meu filho Bento, o mundo continua cada vez mais com cheiro de podridão. O holocausto onde são sacrificadas essas criancinhas chama-se matadouro do diabo. Ele gosta é de beber o sangue desses inocentes. Vampiro é pouco para ele, este nome. Eu, meu filho, quando era criancinha, quis ele também beber do meu sangue. Mas para a ironia dele e de seus adeptos, foram os únicos a que não permiti beberem do meu sangue, nem de se alimentarem de minha carne, por serem todos filhos do diabo. O chefão deles, o Beelzebu, é o terrível assassino, que mata por prazer, só para ver as vítimas esmagadas, mesmo ainda sem terem nascidos. Se uma mãe soubesse o que é o aborto, na minha frente é o mesmo como se estivesse pedindo para entrar no inferno. E para lá vão milhões de pais e mães todos os dias. Com esses, médicos e enfermeiros seguem junto. E os mais culpados são os que dão o direito de fazer esse crime. Para este o céu não se permite, porque os seus corações só existe ódio. A negligência dessas pessoas é tanta que não há lugar em seus corações para piedade, esta palavra para eles é obscura. E ainda tem coragem de dizer que o trabalho deles é considerado com maior segurança e higiene. O lodo que se forma na terra tem menos verme do que na mão desses assassinos. O pai fala: Jesus querido, como é que Deus permite tal brutalidade com os inocentes? Se os próprios clérigos de minha igreja não procuram defendê-los, Deus só se manifestará no juízo final, porque tudo tem que se cumprir. Das mãos de Abraão defendi o seu filho Isaque, para não ver um inocente derramar seu sangue diante de mim. Fiz como está escrito, para ver a fé de Abraão, e ele provou que pelo meu amor sacrificaria o seu único filho. Seria assim com todas as mães que abortam os seus filhos. Se viesse me pedir socorro, eu daria um jeito de criá-los com muito amor. Mas nenhuma nesta hora se lembra de mim. Esquecem que existe um Deus que vê tudo. Pecado este quase imperdoável, Jesus.
Essa mensagem, o aborto, eu comentei com a Aline, com a Graziella, que eu gostaria de comentar sobre essa mensagem aqui hoje. Porque as mensagens que elas escolhem geralmente é do dia, independente do ano. Mas hoje eu vi uma, não uma oportunidade, mas uma necessidade de comentar sobre essa mensagem que às vezes passa por esquecido. Justamente em cima do episódio que aconteceu aqui em Santa Catarina na quarta-feira, que deixou, vamos falar do Brasil, o Brasil todo estarrecido da crueldade, da desumanidade de uma pessoa capaz de matar a golpe de machado umas crianças inocentes, 5, 6 anos. Não tem como não ficar atônito uma questão dessa, uma situação dessa. É revoltante, com certeza. Mas lá em casa, conversando sobre isso, eu e minha esposa, a Disse perguntou para mim, me questionou: Alex, como é que Deus permite esse tipo de coisa? Por que que esse cara, quando pulou o muro, não caiu de cabeça, já quebrou a cabeça? E... Claro que isso é uma atitude de indignação. Qualquer um ser humano que estivesse ali no momento faria uma besteira. Com certeza. Isso é instintivo. Qualquer um. Mas não é assim que Deus age. E sem querer, o pai aqui nessa mensagem faz a mesma pergunta. Jesus querido, como é que Deus permite tal brutalidade com os inocentes? A mesma pergunta que a Alice me fez na quinta-feira de manhã, se não me engano. Eu vendo alguma reportagem, que até a minha nora me mostrou ontem, do pai, de um pai, de uma criança dessa, o filho dele se chamava Bernardo, foi assim que ele identificou o filho. Ele se dizia cristão e militar. Ele só pede para Deus que dê força para superar a dor que ele está sentindo, mas não deseja mal nenhum ao assassino. Um episódio, uma palavra, uma frase que nos ensina muito. Eu não estou falando o que eu não vi. Está na reportagem. A nobreza de um pai desse. Perder um filho naquelas condições e dizer que não deseja mal ao assassino. Mas aproveitando uma situação dessa, a gente olha aqui nessa mensagem que começa assim. A negligência continua crescendo cada vez mais nos corações dos homens duros e raivosos. O que é que esse homem sentia? Ódio, raiva. Estava com Satanás no corpo. Para fazer uma brutalidade dessa, não tem outra explicação. Esses são como aves de rapina que matam os filhotes dos outros pássaros para se alimentar. Assim são todos esses que, além de matarem as criancinhas no ventre de suas mães, ainda fazem cosméticos. Produto esse que são dados pelo diabo. Ele é que usa esse tipo de grande pecado mortal. Numa guerra sangrenta, a luta corporal, olha o que Deus fala aqui, numa guerra sangrenta, a luta corporal, o pecado não é tão grande como este, o aborto. Sem defesa, as criancinhas são arrancada em pedaços do ventre de suas mães. O mais agravante disso é que aquelas quatro crianças, aquelas outras que estão feridas no hospital, nos hospitais, não tiveram a permissão dos pais. Tiveram foi a negligência do Estado. O Estado é culpado disso. Por que que nessas escolas, por que que nessas creches não tem uma segurança para essas crianças? Com certeza, nas escolas desses grandão, aí tem. Tem segurança particular para cada um. Mas o filho do pobre, o que podemos fazer? É muita gente, é muito pobre para cuidar. Outra culpa do Estado. Segundo a gente soube que esse assassino foi motivado por jogos de videogame. Por que que não existe uma fiscalização que possa avaliar o conteúdo de um videogame? Essas porcariadas. Eu já vi jogos, que até com os meus netos, são jogos violentos, que arranca a cabeça, que explode, que atira. Que tipo de jogo que é esse que se apresenta para uma criança e para um adulto maluco desse? Então isso o governo poderia repensar. Não tem fiscalização para tudo? Para restaurante, para um brinquedo, para um produto? Por que que não tem uma fiscalização para os jogos esses jogos malditos, nível de violência. Mas não, a gente não vê esse tipo de coisa. Parece que agora estão querendo se mexer. Agora, eu perguntaria, o que vocês acham do aborto? Se quatro crianças que deram a vida, que foram vitimadas por uma covardia de um maluco, de um satanista, e essas crianças são abortadas todos os dias. Eu apurei na internet quantas que são abortadas diariamente. 570 por dia. Algumas são aprovadas ou concedidas pelos pais. Os pais mesmo querem. Será que essas crianças também não têm chance de viver, crescer? Por isso que Deus fala aqui nessa mensagem. São pessoas raivosas, pessoas que não gostam dos seus filhotes, para permitir um aborto, que são arrancadas em pedaços também. Deus me livre ver uma cena daquela, mas com certeza, quanto não sofreu aquelas crianças, quanto pânico não tiveram aquelas crianças, sem a proteção dos pais, sem a proteção do Estado. Seria bom, às vezes, acho que até já foi mostrado o vídeo, de crianças abortadas. Como é feito um aborto? Mas não, daí é censurado. Não pode mostrar. É forte demais. Mas o resultado em si é necessário para haver um controle de natalidade. No final dessa mensagem, Deus fala, pecado esse quase imperdoável, quase imperdoável. Mas tem outra mensagem, não está nessa? Não está nessa. Mas tem outra mensagem que Deus fala, aquela mãe que por acaso, por ignorância, por não saber da verdade, cometeu um aborto, seja ele espontâneo ou não, ela tem chance de ser perdoada. De que maneira? Se arrependendo profundamente e botando uma criança no lugar daquela que ela abortou. Seja criando consigo próprio, ou seja criando, ajudando a criar no colo de outra mãe. Mostrando arrependimento, aí será possível perdão. Por isso que Deus fala aqui, pecado este quase imperdoável. Pode ser perdoado sim, dependendo do grau de ignorância da pessoa. Então que esse episódio triste e lamentável, aqui para nós catarinenses, especificamente de Blumenau, sirva para nós, no mínimo, refletir. E as crianças abortadas, será que não merece a mesma indignação? Pensamos todos nisso. Que sirva isso como lição para todos nós. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 51 minutos. Ana, vou te mandar um textozinho aqui. Está assinado aqui como o Maurício, quem me mandou, foi o Maurício mesmo lá de Glorinha. Se é de tua autoria, Maurício. Parabéns pelas palavras aí. Eu vou mandar para a Ana, que a Ana tem uma leitura melhor. Para aí, Ana. Ah?
Dá para mim.
Ana. Aqui. Chegou aí?
Tá, eu vou ler que está aqui primeiro, tá?
Tá bom.
Maria Auxílio da Carvalhinho, da Alemanha, manda. Louvado seja Jesus ressuscitado. Queremos desejar a toda a família Conceição e a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo uma Santa Páscoa. Que Jesus ressuscitado nos encha de alegria e muita esperança. Muitos parabéns, Ana Maria, com muitas bênçãos de Deus e todos os aniversariantes. Parabéns pelo lindo programa e pelo coral maravilhoso. Um abraço para todos aqui da Alemanha. Feliz Páscoa. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha. Obrigada, Maria Alzira. Vicente do Carmo mandou mais em nome da Penha. Boa tarde, salve Maria. Quero oferecer todas as músicas do programa para a minha neta, que está de aniversário hoje, Maria Júlia, 6 anos. Que Deus te abençoe sempre, feliz aniversário, e para todos os amigos da obra Palavra Viva de Deus. Que mandou foi a Penha. Muito obrigado. Aqui é a Neide, da Bahia. Boa tarde, salve Maria. Aninha, quero oferecer a próxima linda música para todos vocês aí, família Conceição, e desejar uma feliz Páscoa para todos vocês e todas as pessoas que estão na casa do Eugênio, e ele também. Ofereço também para todos os nossos grupos aqui da Bahia, Maria Helena, Tia Bia, Palmira, Tida, Helenir, Francisco, José Hamilton e Cida de Barra, Bahia. E meu esposo Juraci, meus filhos Maria Clara, Giovana, Gilvan, meus dois netos, Ana Júlia e Kevin. Beijo para todos vocês, Neide da Bahia. Ofereço também para Camila e Dona Conceição, em Altamira, Pará. Aqui é Eva, Aparecida de Barra Longa, Minas Gerais. Quero participar desse lindo programa. Boa tarde a todos da família Conceição e todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus. Feliz Páscoa para todos, que Cristo ressuscitado reine em nossos corações. Peço as bênçãos do profeta Pedro II, aos padres Tobias e padre Rômulo, que eles intercedam no céu por nós. Eva, Aparecida de Barra Longa, Minas Gerais. Oh, é grande? É isso mesmo? Tá, vou ler aqui. E se fosse na escola dos meus filhos, como mensurar a dor da perda? Como ainda amenizar essa dor? À medida que as horas e os dias passam, vamos assimilando, ou melhor, vamos nos acostumando com a ideia de impotência e fragilidade diante de tamanha brutalidade. Como frear isso? Será que esse ataque covarde foi o último? Mesmo que fosse, para esses pais órfãos de filhos, a vida não será a mesma. Como pai de 3 crianças em idade escolar, confesso que quando tomei conhecimento desta tragédia, tive o ímpeto de largar o trabalho e ir correndo ao encontro para certificar-se de que estava tudo bem. Afinal, o mal anda solta. Penso na dor dos pais em sepultar uma criança inocente que dava os primeiros passos na vida social. Quantos projetos, quantos planos? E agora? Como voltar à rotina? O que fazer com os delicados trabalhinhos não terminados? Que coração foi preparado para enfrentar esse tipo de situação? Como será a Páscoa dessas famílias? E o Dia das Mães? Pais, Dia das Crianças, a vida daqui adiante como será? Mexe com a estrutura de uma sociedade um ato bárbaro como esse. No entanto, faltam respostas. Um animal feroz não anda disfarçado, tampouco ataca a sua espécie. Nenhuma coletiva de imprensa ou pronunciamento de autoridades reduzirá a dor dos pais. E a grande verdade, ninguém sabe o que fazer. Estamos à mercê de cruzar na rua com essas criaturas insanas a qualquer momento. Ouso dizer que esses que se manifestam são apenas representantes de uma grande safra de sociopatas cultivados ao longo das décadas. Sim, nossa sociedade os concebeu e os nutriu até aqui. O criminoso do último episódio tem 25 anos. Horas. Como em tão pouco tempo é possível criar um ser humano com tamanha aversão à vida e tão fora do normal? Como é possível em tão pouco tempo uma pessoa se tornar completamente desprovida de sensibilidade? O que neutralizou essa mente? Se estamos colhendo psicopatas, sociopatas, delinquentes, significa que o nosso ambiente está sendo apropriado para o desenvolvimento desses elementos. Infelizmente, estamos em uma sociedade doente, cuidando de pessoas doentes com medicamentos ineficazes. O avanço da doença varia de acordo com o remédio. Remédio paliativo não cura, no máximo retarda. Aos pais do Bernardo Cunha, Bernardo Babist, Larissa Maia e Enzo Marchesin, só tenho a pedir perdão por termos criado monstros diabólicos que atacam sem piedade e que por algum motivo escolheu as famílias de vocês para soprar a sua fúria. Começamos a criá-los quando fomos impedidos de fazer oração nas escolas. Começamos a alimentá-los quando fomos proibidos de falar nos 10 mandamentos da lei de Deus no ambiente escolar. Começamos a nutri-los quando nos preocupamos apenas em formar estudantes ao invés de educá-los. Sim, porque esse indivíduo há pouco esteve nos bancos escolares, assim como seus progenitores. Começamos a incentivá-los quando concordamos em trazermos para dentro de nossas casas a obra satânica, retratada em forma de novelas e conteúdos aparentemente inofensivos, que por vezes retratam a realidade em que vivemos. Ainda aos pais e professores da creche, Blumenau e o Brasil choram a dor de vocês. Isso de forma isolada não significa muita coisa, mas lembrem-se que antes de sermos pais dos nossos filhos, Deus é Pai. Ele que permitiu a vida a eles, a Ele também, e Ele também permitiu que esses anjinhos voltassem a Ele. Somos pequenos demais para entendermos isso, mas precisamos confiar nesse Pai e buscar alento nos braços dele, assim como aquelas criancinhas buscavam guarida no colo do papai e da mamãe até ontem. Eles agora estão bem, estão com Deus. Peço permissão aos pais para que eu, como pai, possa pedir que esses anjos que estão no céu protejam as minhas crianças que permanecem aqui, nesse mundo dominado pela maldade maligna. Me desculpem, mas não acredito nas propostas falaciosas de que algo será feito. Os interesses são outros. Unamo-nos em oração pelas nossas famílias. Só assim podemos vencer e escapar da fúria diabólica. Maurício de Glorinha. Muito bonita a mensagem, parabéns, Maurício. Pensamento muito forte, muito bonito mesmo para esse dia. Agora é a música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 1 minuto. Esse texto que o Maurício escreveu aí, parabéns, Maurício, tá? Pelas palavras bem colocadas, né? Uma indignação de um pai também. E como você falou que não acredita nessas falácias, né? Eu também faço jus à tua palavra, eu também não acredito. Que o mundo que estamos vivendo tem valor só o que não presta, né? Isso que eu vou falar aqui agora. Então, vejam vocês, a gente tem, aqui moramos em frente à praia, aqui na praia tem bombeiro, para cuidar da segurança do povo. Não que não merece, tem que ter mesmo, né? Mas tem bombeiro para segurar, para cuidar da segurança. Você vai num estádio de futebol, tem segurança. Você vai num shopping, tem segurança. Você vai num banco, tem segurança. E na escola, está aqui agora o anúncio. Inacreditável, PT e PSOL vota contra a segurança nas escolas. Quer dizer que as crianças não precisam de segurança, né? Tudo que não presta, tudo que a pessoa vai porque quer lá. Aqui quase que é obrigatório, né? É um segmento da sociedade, as escolas. Tem que ir, né? Mas por que então votar contra a segurança na escola? Se já, já houve tantas atrocidades aí nas escolas. Quantos assassinatos em escolas? Por que votar contra? Mas isso é para a gente ver, como tem uma outra notícia aqui de Chapecó, o prefeito de lá, não só nas escolas particulares, mas nas escolas públicas também. Ele está pondo aquela porta giratória, né, com detector de metal. Então vai de cada autoridade, de cada cidade, né, mas que pense nos seus conterrâneos lá, né, que pensa nessas pessoas que votam nesses políticos. Ele falou ali abertamente, o prefeito de Chapecó, né? Ele está fazendo em todas as escolas, tanto particular como a do município lá. Vai ter aquela porta giratória com detector de metal. Vai coibir um pouquinho, vai, né? Porque vai pegar, tem um pouquinho mais de segurança. Mas ouvi uma notícia dessa aqui nojenta, né? Urgente. Inacreditável, PT e PSOL vota contra a segurança nas escolas. Faz o L. Tem e-mail, né?
Agora
é a mensagem. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 8 de abril de 2005. O grande sinal. Jesus fala: alojaste-vos dentro de mim, refugiando-vos de todos os males que vêm ocorrendo pelo mundo inteiro. Não procurastes fonte de riqueza, e sim a minha tão grande misericórdia, e eu vos dou. Conforme o que me fizeste, ireis receber tudo, pois vós precisareis para possuirdes a vida eterna. E eu já vos tenho guardado desde que criei o mundo. Agora está chegando o grande momento de repartir a herança que meu santo Pai me deu. O mundo está debaixo de meus pés, mas virá o momento em que convosco estarei junto a caminhar. A cadeira papal está vazia, mas não por muito tempo. Ela foi deixada para ser usada, e foi até que a mim fosse entregue. Recebi de João Paulo II novamente o meu trono aqui na terra, que por ele foi usado por muito tempo. Foi difícil para completar o que determinei, mas consegui. Os gregos, os romanos e os ateus estão pensando que nada mais vai ser preciso. Nesta troca de um líder, na cabeça deles, um só irá comandar o mundo. Com esses, já não posso mais contar. Vou determinar em cada um que continua em seu país a fazer só a minha vontade, porque daqui por diante só o meu Santo Espírito é que irá comandar os filhos da luz, porque este é o tempo do Espírito Santo, e o inimigo de Deus vai ter que sair o mais depressa desta terra. Não há mais lugar para dois. Um só ficará aqui para sempre, e este serei eu, Jesus. Nossa Senhora fala: amados filhinhos, como dói o meu coração por vocês verem o último líder da Igreja Católica Apostólica Romana se despedir da congregação mundial. Mas, por outro lado, me sinto feliz por ver meu amado filho Jesus vir tomar o que é dele, o seu lugar como único rei. Toda substância por ele deixada concretizou-se por este que já está aqui conosco no céu, João Paulo II, que foi um dos maiores líderes da Santa e Pecadora Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não vai ser por muito tempo. Neste lugar, ser chamado mundialmente o líder da Igreja de Pedro, a qual Jesus deixou desde que subiu ao céu. As cortinas fecharam-se para todos esses que vêm brigando para tomar o lugar de João Paulo II. E não será tocada esta cadeira por um que seja iluminado pelo Espírito Santo. Meu divino santo, mestre, jamais iria deixar, porque a ganância não faz parte das obras de Deus, e sim o amor. Quem não soube plantar, vai colher só o que não presta. Daqui por diante, entre eles, vai haver uma tão grande confusão que um vai querer ser maior do que o outro nesta hora entre eles, por pensarem que o seu dinheiro cobrirá tudo o que for preciso, mas estão enganados. O próprio demônio juntará todos para ele, para levá-los junto, por motivo de que seu tempo já está se acabando. E daqui, nenhum deles terá mais parte nesta terra. A própria natureza já está demonstrando. O clima será de alegria para o povo de Deus, mas de tristeza para os injustos. Olhai para o céu, que tão logo ireis ver o grande sinal para a vinda do meu santo filho Jesus, Jesus e Maria.
Alojai-se-vos dentro de mim, refugiando-vos de todos os males que vêm ocorrendo pelo mundo inteiro. O mundo está debaixo de meus pés, mas virá o momento em que convosco estarei junto a caminhar. O que Jesus está pedindo nessa mensagem é que a gente se refugie no coração dele. Não tem outro jeito, não tem outro meio, não existe salvação. Só Deus para nos livrar. É triste as notícias que a gente está recebendo essa semana. Assassinato dessas crianças. Agora saber que o PT e o pessoal estão voltando contra a segurança. Mas mais triste ainda é o que foi dito em Roma semana passada. Que o Lula é inocente e que a Dilma tem as mãos limpas. E mais triste ainda é ouvir católicos ainda, mesmo assim, defendendo aquela pessoa. Rezando por aquela pessoa. Defendendo. Como podem defender uma pessoa que disse claramente nessa entrevista que participou duas vezes de reunião de Lula livre enquanto ele estava preso? Ele disse na frente da câmera da televisão, ele não esconde que faz parte da mesma corja, que é tudo farinha do mesmo saco, que não prestam. Com certeza tiveram chance durante a vida de se converter, de ser gente boa, mas não querem. Nem vendo o Deus na frente, eles não acreditam. Eu estava vendo filme de Fátima ontem com as crianças. A gente viu o último milagre que a Nossa Senhora fez no dia 13 de outubro. E a Nossa Senhora falou, muitos vendo não vão acreditar. Muitas pessoas ali viram o sinal e não acreditaram, não mudaram de vida. E é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão vendo os sinais. Estão matando as crianças na creche. Ontem mesmo um homem invadiu um hospital, esfaqueou as pessoas. Por quê? Porque não tem Deus. É bom que tenha um policial armado na escola, é bom que tenha porta giratória, mas se Deus não estiver ali, vão se matar uns aos outros. Infelizmente, se não voltar a rezar, se o crucifixo não estiver lá, que afugenta o diabo, não adianta arma, não adianta porta de ferro, não adianta cerca elétrica. Eles invadem tudo, eles estão dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro das igrejas. Só Deus para nos proteger, só Deus vai nos defender. A Nossa Senhora quantas vezes aparece derramando lágrimas de sangue? Por quê? Porque ela não sabe mais o que fazer para as pessoas voltarem para Deus. Ela fala, chora, aparece, manda sinais, cura as pessoas. E os homens não mudam. se afastam cada vez mais de Deus. Como o Pai falou essa semana, aquele dia que o Pai falou essa semana, que estava chovendo na Sexta-feira Santa, o Pai falou, graças a Deus não tinha ninguém na praia, como ontem, estava chovendo. Mas se não tivesse chovendo, na plena Sexta-feira Santa, todo mundo sem roupa. A gente passou com a procissão, mesmo na chuva, na frente de um restaurante, e não abaixaram a música. É um ateu. Porque se não respeita nem uma procissão numa Sexta-feira Santa, é uma pessoa que não acredita em Deus. Não acredita em nada. E como que Deus vai nos proteger, vai proteger essas pessoas, se elas não pedem para Deus? Se elas não clamam para Deus? Vai pedir para o Estado? Vai comprar uma arma? Vai viver numa bolha? Eles estão infiltrados dentro da igreja, dentro dos hospitais, dentro das escolas. Não tem por onde escapar. Só Deus para nos proteger. Jesus fala, a cadeira papal está vazia, mas não por muito tempo. Na cabeça deles, um só irá comandar o mundo. As cortinas fecharam-se para todos esses que vêm brigando para tomar o lugar de João Paulo II. E não será tocada esta cadeira por um que seja iluminado pelo Espírito Santo. Essa é mensagem de 2005. E tem gente que ainda não acredita. Mesmo vendo, como Nossa Senhora falou, mesmo vendo o meu sinal, muitos não vão acreditar. E é o que está acontecendo agora, nesse momento. Mesmo aquele lá de Roma dizendo descaradamente, defendendo abertamente, publicamente, que o Lula é inocente, que a Dilma tem as mãos limpas, que participou de reuniões enquanto ele estava preso, de Lula livre, as pessoas não acreditam. Não podemos falar mal dele? Falar mal? Falar a verdade agora é falar mal? Ele está do lado do diabo. Não existe outra palavra, não existe outra desculpa. Ele está mal informado. Mal informado? Se até eu, que sou uma ignorante, tenho a quarta série primária, sei o que o Lula fez? Sei quem é a Dilma? Uma rebelde? Ele está mal informado? Abram os olhos, católicos. Para de fazer vista grossa. Enxerguem a verdade. Vocês acham que o apocalipse nunca vai acontecer? Que a besta iria sentar no trono? Vocês acham que o mundo está bom? Vai mudar? Vai melhorar? Nunca vai acontecer o que Deus disse? A besta está lá. Tomou o lugar sagrado. É pouco os sinais que vocês estão vendo? Mãe matando os filhos dentro da própria barriga? Um homem louco? Não é louco, é endiabrado. Isso também estava conversando ontem aqui na nossa casa. Vão dizer que ele é doente. Para quê? Para não dizer que o diabo existe. Tudo é doença. Primeiro dizia que o homossexual também era doença. Para quê? Para não dizer que o diabo existe. Agora não, agora já é normal. Agora é um estilo de vida. Pedofilia também era uma doença. Não, agora já é normal. O diabo não existe. O inferno não existe. Prestem atenção. Estamos vivendo os últimos momentos. Olha a misericórdia de Deus. Nós ainda estamos vivos. Temos chance de mudar, temos chance de nos salvar. Quantas pessoas já foram? Morreram na ignorância. Morreram de acidente trágico. Não deu tempo de se converter. E nós ainda estamos aqui. Temos chance de mudar. Eu falei essa semana com um parente nosso que pediu como é que vai fazer para batizar, não sei o quê. Eu disse, tem que participar da igreja. A gente tem que falar para quem já sabe, mas tem que falar. Tem que participar da igreja. Não só para batizar, não só para casar, mas para nos proteger. Para honrar a Deus. Para ficar perto dEle. Porque só Ele pode nos proteger, só Ele vai nos salvar. Não procurar só quando a barriga dói. Não procurar só na hora de desespero. Com certeza muita gente naquele dia rezou. Mas estava quanto tempo sem rezar? Quanto tempo sem falar em Deus? Nas escolas, aqui mesmo, estão querendo ensinar ideologia de gênero para as crianças. Mas em religião não pode falar porque vai ofender os outros. Não pode ter um crucifixo porque vai ofender as outras religiões. E numa hora dessa não pensam em Deus? Aí pensam em Deus, aí lembram de Deus. Nos hospitais, quantos hospitais que ainda tem cruz, tem santo, tem capela, mas quantos hospitais que não tem mais nada? É uma caixa vazia, é uma gente vazia. A gente fazia visitas nos hospitais. Tem uma época, eu, Ana Maria, uma senhora que já faleceu, e depois foi proibido. Foi proibido fazer visita nos hospitais porque os evangélicos estavam invadindo e fazendo muito barulho. Tem lógica isso? Não, o certo é os padres visitar os hospitais, as freiras, em silêncio, levar a falar de Deus, levar para as pessoas rezarem. Mas não, está proibido. Tudo que é de Deus está sendo proibido. E o que vocês querem? Estamos largados à própria sorte. Não adianta, é claro que ajuda a ter policial, ter porta de ferro, mas se Deus não estiver ali, vão se matar tudo. Vai morrer todo mundo. Deus falou que se ele não abreviasse, não escapava ninguém. Aquela pessoa endiabrada foi lá, matou as crianças. E se o pai daquela criança fosse e matasse ele? E depois vem outro e vai se matar tudo. Gente, se agarrem com Deus. Não demos mais espaço para o demônio. Se você está de mal com alguém, perdoe. Faça as pazes. Não dê espaço para o inimigo. Ah, aquela pessoa chata, engole. Olha quanto Deus engoliu. Medita na paixão dele. Olha quanta coisa que ele escutou. Ele apanhou. Perdoa. Passa por cima. Dê a volta por cima. Pensa na paixão de Jesus. Todos os santos se santificaram meditando na paixão de Jesus. Quantos socos, quantos xingamentos. E ele sempre em silêncio. E no final ainda pediu perdão. Esse é o exemplo que devemos seguir. É nele que devemos nos agarrar. Só ele vai nos salvar. E vocês, católicos, mais uma vez eu falo, abram os olhos. O Apocalipse não vai acontecer quando vocês quiserem. Está acontecendo agora. A besta está em Roma, falando todo tipo de besteira. E aqueles que fizerem vista grossa e ficarem apoiando vão pagar com a mesma moeda. Deus está sendo muito claro. Está tudo acontecendo na frente de todo mundo. Ninguém é ignorante. A ponto de... Ah, ele não sabe. Ah, ele está mal informado. Muita gente mal informada aqui no Brasil acabou conhecendo a história do Brasil esse ano. Porque está gritante. Todo mundo sabe que ele é ladrão. Todo mundo sabe que a Dilma é terrorista. Todo mundo sabe que esse PT não presta, defende aborto. Agora está pedindo para não defender criança. E aquele que está em Roma está mal informado. Mal informado está você, que está caindo na lábia do diabo. Acorde, abre os olhos. Deus está voltando. E quem não estiver preparado não vai passar por essa porta, que é estreita. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 20 minutos. A Aline está falando da situação que aconteceu aqui na procissão. Eu achei que era só eu que tinha percebido, né? Mas do restaurante ali, né? Com a música alta. Então a gente vê o caminho que Jesus trilhou carregando a cruz, apanhando, já todo machucado. Não importava se estava chovendo, se estava tempo de sol. E aqui, eu, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que participaram, né, da procissão, a todos vocês que vieram aqui para o santuário, para essa Páscoa maravilhosa, vocês que se propuseram a deixar sua família lá onde moram, né, e vieram aqui participar conosco no santuário dessa Santa Páscoa. Mas mesmo assim, mesmo estando bonita como estava, a procissão poderia estar mais bonita ainda, né, porque muitos não foram porque estava chovendo. Né? Uns pinguinhos nas costas, mesmo assim a gente estava de guarda-chuva, protegido da chuva, e um caminho bem mais curto do que aquele que Jesus percorreu com a cruz nas costas, né? Carregando peso, todo machucado, todo dilacerado. E nós, para fazer um pouquinho só, a gente acha sempre uma desculpa para não participar. Era chuva, na metade do caminho já não tinha mais chuva, a chuva cessou, né? Então, na verdade, era bênçãos que a gente estava recebendo, porque não estava calor. não era um sol para deixar a gente suado, né, cansado. Estava gostoso de caminhar. Então a gente vai se preparando a cada ano que passa e a gente vê que as pessoas, por motivos assim tão pequeninos, deixam de fazer um pouquinho para agradar a Deus, para participar só um pouquinho daquilo que Ele fez por nós, né? Então, a todos vocês que participaram, todos vocês que estão aqui participando ontem, hoje, sábado de Aleluia, né? Amanhã, domingo de Páscoa, parabéns para vocês, tá? Obrigado por terem vindo. Ana, tem e-mail?
Tem. A Helena de Pinto Bandeira manda: que a paz de Jesus e a bênção da Virgem Maria Santíssima e São José venha sobre todos os ceifadores à palavra viva de Deus, em especial sobre a família Conceição e a todos que estão na casa de Eugênio. Agradeço pelas belas músicas e pelo maravilhoso programa. Ofereço todas as músicas para todos aniversariantes da semana, especialmente para o Lucas e para a minha amiga Ana e também para a Dona Mirtes. Peço a bênção do nosso amado Santo Papa Pedro II, Santos Padre Rômulo Tobias. Desejo uma abençoada e Santa Páscoa a todos. Um abraço, Helena Faquim, de Pinto Bandeira. Obrigada, Helena. Aqui a Eugênio também mandou. Ana Maria, ofereço a próxima música para você pelo seu aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida, com muita paz e saúde. Também pelos meus 27 anos. Conheci a obra, a Palavra Viva de Deus, foi no dia 10 de abril de 1996, que conheci essa grandiosa obra de Deus. Também ofereço para todos que vieram de longe, de outras cidades, caravana de Bento Gonçalves, caravana de Cascavel, caravana de Maringá, caravana de Foz do Iguaçu, caravana de Mongaguá, a Felicitar de Guaratã, a Isaura Ludwig de Mambai, a Tânia Ozi, a Terezinha de Gravataí, a Maria Aparecida de Nova Laranjeiras. Quem mandou foi o Eugênio. E aqui tem mais. A Olívia Rodrigues de Portugal mandou: boa tarde, Aninha, e todos a Palavra Viva de Deus. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos e dar os parabéns ao senhor Maurício pela mensagem muito bonita. Obrigada a todos, uma santa e feliz Páscoa. Olívia Rodrigues, de Portugal. José Hilton manda: boa tarde, irmãozinho, salve Maria, dedico todas as canções do programa para toda a família Conceição, para os aniversariantes da semana, para o Eugênio, todos consagrados da Palavra Viva de Deus, os músicos e todos que estão curtindo o programa. Uma feliz Páscoa a todos, peço a bênção do nosso querido amado profeta Pedro II, Padre Rômulo, Padre Tobias, salve Maria, José Hilton, que também tem um papel. Boa tarde, salve Maria, glorioso São José, ofereço todo o programa para todas as caravanas que vieram passar a Páscoa aqui na Igreja da Obediência, em especial a nossa do Rio Grande do Sul, para todos a comunidade do Eugênio, para a tia Conceição, Camila, Lenilda, Laurindo e todos a Palavra Viva de Deus, Rosana e família, que está aqui ao vivo, né? O Sidney e família oferece a próxima música para sua mãe Mirtes, que fez aniversário dia 7, com amor e carinho. Então agora é o clipe Quanta Dor.
Suplício doloroso é te ver machucado e eu nada poder fazer, te limpar e te cuidar com todo amor. Desculpa, meu filho. Choro. de muita dor, mas agora eu não posso, meu amor. Tenho que te deixar ir para a cruz, filho, eu só choro.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 29 minutos. Essa é a música nova da Odete, né? Fez essa semana, né? Ela, né? Semana já está aí prontinha já para vocês ouvirem, né? Ouvindo a música, eu fico pensando, um pai e uma mãe dessas crianças que foram assassinadas aí, né? Ouvi uma música dessa. Claro que ali está Nossa Senhora falando de Jesus, né? Menino Jesus, mas se a gente se colocar, né? No local, na posição de um pai ou de uma mãe que perdeu o filho dessa forma aí, não dá nem para a gente imaginar muito, né? É emocionante só de a gente ficar pensando nisso. Depois o João Batista agora vai comentar a mensagem que a Kátia vai ler. Depois, quando for a minha parte, tem um videozinho aqui que eu quero também passar para vocês. Vai ser muito bonito, vocês prestem bem atenção. Eu já mandei para muitas pessoas hoje, mas muitos que eu não tenho contato vai poder ouvir através do programa. Vamos lá então, a quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 8 de abril de 2007, a ressurreição. Congratulai-vos comigo, porque venci a morte. Ela não teve nem terá força suficiente para roubar o que é meu. Os que serão meus, todos irão ressuscitar, e em minha direção virão de toda parte do mundo, grandes e pequenos, porque a alma não tem tamanho. Por isso, na perfeição, serão iguais. A teologia moderna não admite que vai ser assim. Os teólogos que hoje existem, suas filosofias vêm de uma nova ciência que vem se desviando, e nas escolas, nos colégios e nas academias, ensinando o que não devia. As crianças de hoje já nascem sabendo o segredo da vida, e que até seus próprios pais fazem questão de ensinar. Mas os que creem em mim ainda guardam esse segredo, e não passam para os seus filhos o momento da fecundação. Para mim, não é difícil consertar esses erros, mas para esses, quando chegarem na minha frente, não terão chance de abrir sua boca, porque me desobedeceram. Os mandamentos da Igreja rejeitaram, passando para seus filhos uma doutrina diabólica, por tirarem toda a inocência das crianças. Se eles acham que são donos de seu nariz, então procurem o causador, que ele virá, que ele dirá: vocês agora serão só meus. Então o diabo arrastará milhões de vidas, porque deram ouvidos a ele. O mundo vem se despencando por esse motivo, e tantos outros. Neste santo dia que ressuscitei, há 2007 anos atrás, passei aos meus apóstolos, dizendo a eles: os pecados que vocês perdoarem, no céu serão perdoados, mas todos aqueles que não confessarem serão retidos. E diante de mim não ficará um só, todos serão punidos. Minha vitória neste dia foi para salvar todos, meus filhos, que vêm me honrando e me respeitando juntamente com este que está à vossa frente. E podem ter a certeza que este é só meu. O outro ainda irá mostrar quem ele é. Daí então, muitos ficarão tristes por crerem em um homem que não foi escolhido por mim. Feliz Páscoa, meus filhos queridos, Jesus ressuscitado.
Foi agora no começo do programa, a Ana estava comentando aqui que uma pessoa pediu para tirar o nome de uma mulher que acompanhava a obra, e ela, a Ana, lê todo sábado o aniversariante, né, do mês. Então essa pessoa pediu para tirar essa pessoa, né, para não comentar mais sobre ela, porque ela hoje é contra esta obra, a palavra viva de Deus. Eu pergunto para essas pessoas que são contra: vocês hoje vão seguir a quem? Vão ouvir uma pessoa que há pouco tempo atrás disse que um dia, que foi ontem, na Sexta-feira Santa, que Jesus passou, dizer que foi um fracasso o que ele fez? É essa pessoa que você quer seguir e ouvir? Aqui na mensagem, Jesus passou para Pedro II: minha vitória neste dia foi para salvar todos vocês. Por que que esse lá disse que foi um fracasso? Porque ele sabe que, do jeito como eles vão indo, não vão ter salvação. E a gente não pode confirmar, mas muito deles já assinaram, como diz as mensagens, um livro negro, que eles sabem que não vai ter a ressurreição para eles. Então, por isso que eles falam que foi um fracasso Jesus ter morrido na cruz. A gente vê essas cenas do filme: um ser humano, um pecador, um guiado, uma pessoa que fala através do demônio, só uma pessoa assim para dizer que, depois de ver as cenas, né, que nem se compara o que Jesus passou naquele dia, foi um exemplo, né, que foi feita uma ideia, mais ou menos, o que Jesus passou por nós. Um ser humano, um pecador, dizer que aquilo ali foi um fracasso, Jesus passar por tudo aquilo ali, aquela cena ali que eu acho tão forte, a pessoa que ele mais amava aqui na terra era a sua própria mãe. E ele vendo ela, ele podia largar de tudo aquilo ali e se voltar ao normal e tirar aquela dor da mãe que estava sofrendo, mas não. Ele teve que passar, ele quis passar por tudo aquilo ali até o ponto de morrer na cruz para nos salvar depois. A todas as pessoas que vão obedecer, que obedecem os mandamentos de Deus. Não essas pessoas que hoje estão ignorando, estão tirando o direito que Jesus passou às pessoas escolhidas por ele para passar o que está escrito na Bíblia, os mandamentos de Deus. Como que você pode dizer que hoje essa pessoa da obra Palavra Viva de Deus está errado? Não vamos seguir mais essa obra, porque lá tem um defeito aqui, um defeito ali. Pedro II sempre lutou, sempre em todas as mensagens, falando para nós todos honrar a Deus, se ajoelhar na hora de tomar a comunhão, andar bem vestido, rezar o rosário, andar com um terço na mão, no bolso, no pescoço. E o que aquele de lá está ensinando? Totalmente ao contrário. É essa doutrina que vocês querem seguir? Pense bem o que vocês estão falando e o que vocês estão fazendo contra esta obra, a palavra viva de Deus. Porque Jesus fala, antes não tivesse me conhecido. Porque vocês que tiveram a chance de conhecer essa obra, de andar como Jesus está pedindo, andar bem vestido, dobrar o joelho na frente na hora de tomar comunhão, e seguir todos os mandamentos que estão na Bíblia, e hoje vocês estão recusando. Muito pior para vocês vai ser, na última hora. As pessoas que não conhecem, as pessoas que não sabem, não tiveram a chance ainda de conhecer essa obra, ainda tudo bem, mas vocês que conheceram, seguiram até um ponto, e hoje estão lutando contra, o arrependimento vai ser muito grande. E voltando ali, falando também um pouco dessa tragédia dessa semana, naquele dia, a gente na hora se revolta também, né? E a atitude minha foi ali dar algumas palavras, né, para o diretor aqui da nossa escola. Eu fui ali e falei para ele, senhor diretor, é triste o que está acontecendo, né, lá com aquela escola assim, assim. E ele no telefone recebendo várias ligações e disso, daquilo. Aí ele deu um pouquinho de atenção e eu falei para ele, acontece isso, diretor? Por que acontece? Vocês ficam apavorados? Ah, por que acontece uma coisa dessa? O que foi tirado das escolas e de vários outros lugares? O crucifixo. Hoje estão comentando até a dizer em tirar a oração do Pai Nosso, de tirar o ensino religioso da escola. Ele disse, ah, mas que eu saiba, eu acho que não. Aí ele olhou para o lado assim, para a secretária dele, você ouviu algum boato de negar, de não poder mais rezar o Pai Nosso? Aí ela já ficou meio assim, ela disse, é, que eu saiba, diretor, é que essa oração não é universal, né? Aí eu disse para ele, não é universal? A única oração que Jesus deixou, que está na Bíblia, é mundial, é universal. Agora vocês aceitam essas outras religiões? Vão dizendo que a Igreja Católica não pode rezar um Pai Nosso, não pode isso, não pode aquilo. Vocês vão triando tudo, vão tirando. Que vocês vão ver coisa pior ainda acontecendo na escola, em outras partes, né? Que tudo que é de Deus vocês estão tirando. E vocês estão abrindo a porta para o demônio. Aí vocês ficam preocupados. Por que acontece isso? Tira as coisas de Deus e o demônio faz o que ele quer. Aí ele, venham com mais tempo e vamos conversar. Aí eu já vi que aquelas outras já foram saindo porque não aceita, né? Não aceita e já são de outras seitas também. Então ali já nem adianta mais estar batendo boca, né? Aí eu só falei aquilo ali e depois eu saí. Mas é isso. As pessoas ficam admiradas, ficam assustadas, né? Até eu disse para ele, diretor, vocês lutam tanto em cultivar a cultura, né, de um engenho, disso, daquilo, e a cultura que é a primeira Igreja Católica. Você deve saber, antigamente, hoje é difícil de ver, mas antigamente tinham os sacerdotes que faziam um exorcismo, ele pegava, hoje tem filme para vocês ver que é fato reais, pegava um crucifixo e botava naquela pessoa, fazia oração. Aquelas pessoas que tinham um espírito ruim, ela se torcia toda, porque o espírito não podia ver um crucifixo na frente. E vocês vão aceitando tudo, vão tirando o crucifixo. Não pode mais fazer o sinal da cruz. Aí depois acontece essas coisas, aí, por que que acontece? É isso aí. E eu sei que eles devem de obedecer a ordem lá de cima, né? Do governo, da prefeitura, isso e aquilo. Mas nós devemos sempre falar. Devemos falar e falar da proteção. O que é a proteção de Deus? Eu já contei sobre aquele caso meu, né? Fiquei meditando. Será que tem algum sentido, né, de a gente rezar o terço todo dia? Depois aconteceu aquilo comigo. A gente sabe, aconteceu com a gente, né? Muitos fatos que a gente rezando, a proteção de Deus está sempre do nosso lado. Né? Mesmo uma pessoa armada, puxando o gatilho, e a bala não saía. Claro que a gente for contar para eles, maiorias uma baixa cabeça, e eu sei que não acredito mesmo, né? Isso é história. Mas isso tudo que está acontecendo é isso. O que a gente vê é só falta de oração à proteção de Deus. E isso está acontecendo também nas igrejas. Pior é o que está acontecendo nas igrejas. Tirando o sacrário, dando chance para não deixar outras pessoas que são de outras religiões, né? Ah, mas isso não pode acontecer, vocês estão fazendo sinal da cruz, estão usando imagens, crucifixo, isso não cai bem para outras seitas, outras pessoas que acreditam em outras religiões. Foi a primeira. Não adianta essas pessoas questionar. Aí tiro o direito de quem vem primeiro, né? As pessoas que fomos ensinados pelos nossos pais, nossos avós, de usar um crucifixo, de fazer o sinal da cruz, de rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, que isso tudo está na Bíblia, para hoje dar ao ouvido essas pessoas que estão vindo agora, dizendo que isso tudo não vale. Então, deixa as coisas acontecer, né? Depois, como se diz, depois do leite derramado, não adianta chorar, né? Vão proibindo as crianças de rezar, de fazer o sinal da cruz, que é a única proteção contra o Satanás. Né? Podia muito bem, né, fazer como antigamente. Usar que mal tinha? Aqueles que não aceitam, deixa de lado. Mas pessoas que foram ensinadas, como nossos filhos, quando nós temos em casa, como nós temos na igreja, uma água benta, fazia o sinal da cruz, rezar, Pai Nosso, Ave Maria. Não querem rezar nenhum Pai Nosso, quanto mais Ave Maria. Mas Nossa Senhora, que é protetora, né, das crianças também, ela olha muito pelas crianças. Então, se não tem essa proteção, como é que vai... Eles vão ajudar nessa hora tão difícil, né? Satanás entra dentro de uma pessoa dessa e ele faz o que ele quer, né? Então, nós que somos católicos, conservadores, nós que ensinamos nossos filhos, nós devemos sempre falar para ele: não tenha vergonha, faça o sinal da cruz, use um crucifixo no peito, né? Um terço no bolso ou no pulso, só desse jeito que as pessoas, as crianças, nós, vamos ter a proteção de Deus. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 45 minutos. Ana, tem e-mail? Vamos ler o e-mail e depois já vamos direto para a mensagem, tá? A canção fica para o final, para dar tempo.
Se os pais se juntassem, falassem: não, enquanto não tiver alguém cuidando das nossas crianças, não vamos mandar mais para a escola, deixa em casa. Vai mandar filho para morrer? Então deixa em casa com os pais, que tem mais proteção, né? Se fizesse todo mundo isso, como deve fazer com o sacrário também, com o tirado da igreja, não, ninguém vai enquanto não colocar no centro. Não teria, assim, tanta coisa errada na igreja hoje. Já que eles não querem dar uma segurança para as crianças, os pais não deveriam mandar mais para a escola, enquanto não colocassem uma segurança para eles. Desde Belém manda: boa tarde, parabéns, Ana querida, que abençoe hoje e sempre. Também quero parabenizar meu filho Antônio Davi, que dia 14 de abril completará 16 anos. Que Deus o cubra de bênção, saúde e muitas felicidades. Desde Belém, obrigado, Deise. Aqui é a Maísa que manda. Boa tarde, Salve Maria Imaculada, Conceição, São José, nosso querido amado profeta Pedro II. Só se tem vida quando doamos nossa vida nas mãos de Deus, para que o Cordeiro Imolado possa também ressuscitar em nosso coração. Não pude estar presente no santuário, mas meu coração e minha alma estavam daqui onde Deus me trouxe por motivos de saúde na minha terra natal. Pude sentir a presença de Nosso Senhor Nunca havia chorado tanto em uma sexta-feira santa, por sentir o quanto que Jesus está abandonado junto com vossa e nossa Mãe Santíssima, o abandono e ingratidão em que a humanidade os deixaram até dentro de sua própria casa. E aí aconteceu que a gente quer acompanhar e consolar Jesus e nossa mãezinha, quando na verdade são eles que vêm nos consolar, como ele mesmo disse em uma mensagem ao santo profeta, que o céu está mais perto de nós do que se pode imaginar. Nosso Senhor nos ama mais do que nós mesmos e cumpre sua promessa, como disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. A natureza e os acontecimentos estão demonstrando que a qualquer momento Jesus vai voltar, como aconteceu essa semana. Aqui choveu em pleno dia de sol, no mesmo dia em que as quatro crianças se tornaram os mais novos mártires, mais quatro estrelas a brilhar no céu, pois derramaram seu sangue como nosso Senhor e com certeza com ele ressuscitaram. Pois Jesus e Nossa Senhora já não estão mais aguentando tanta afronta para com Deus. E Jesus responde com lágrimas sobre a terra, o martírio dos inocentes, a falta de amor e respeito para com ele. Tiraram a luz do altar, mas não do coração dos humildes e daqueles que o adoraram, adorarão em espírito e verdade. Deus, o único digno de nosso amor e respeito, pois o homem e a mulher só se tornam grandes quando estão de joelhos diante de seu Deus, com as vestes modestas e decentes. Dedico este maravilhoso programa a você, Ana, pelo seu aniversário, para a família Conceição e para todos os filhos da luz, e uma abençoada Páscoa. Bendito quem vem em nome do Senhor, Jesus ressuscitou e vivo está como o glorioso vencedor da morte. Obrigado por vossas orações, saudades desse pedacinho do céu, saudades de todos, às vezes é preciso dar tudo, para ter tudo, para ter o tudo que é Deus. Muito obrigada, Maísa, que não é mais de Brusque. Elisana Cacheta, de Patos de Minas, boa tarde, povo bom, da Palavra Viva de Deus, parabéns aos aniversariantes da semana, especial para você, Ana Maria. Sempre que celebramos esses dias a paixão de Cristo na Semana Santa, me vem forte lembrança aquele grande esforço do nosso amado profeta para celebrar junto conosco aquela última Semana Santa. Mas, ao mesmo tempo, me vem aquele consolo de que estaremos todos juntos em breve. O Cristo ressuscitado, que hoje celebramos, é que nos dá forças nessa nossa caminhada aqui na Terra, e que a cada dia se torna mais difícil. Desejo uma feliz Páscoa a todos. Abraço, salve Maria. Elisana Cacheta, de Patos de Minas. Obrigada a vocês. Boa tarde, salve Maria. Quero dedicar todas as músicas do programa para o seu aniversário e o meu, na segunda, dia 10. Parabéns, que Deus nos abençoe sempre. Rose Mineira, de Taquaras. Obrigada, Rose. Não estava no caderno, agora já está. Fazer junto comigo, né? Acho que é uns 2 anos a menos que eu, parece. Aqui é Salve Maria Santíssima, Salve a Santíssima Trindade, Grupo de Maringá, desejo uma feliz Páscoa para a família Conceição, feliz aniversário, Ana Maria, que Deus se ilumine sempre, obrigado Eugênio pela acolhida, salve Pedro II, aqui é a turma de Maringá, obrigado a vocês, Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria, mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa, a todos os nossos amigos que aí estão, uma Santa Páscoa a todos, um feliz aniversário para a Ana Maria, paz e bem, Hélio e família. Obrigada a todos que me parabenizaram. E depois, então, da música é o sorteio ou é já? Tem 2 sorteios, né?
É, não, mas vamos ler a mensagem primeiro, né? Mata. E passar um videozinho ali, depois a gente faz o sorteio. Vai lá, Kátia.
Mensagem do dia 8 de abril de 2013. Do Divino Espírito Santo ao profeta Pedro II. Divino Mestre, tudo que se vê em nossa frente, do jeito como está, tem alguma coisa que não agrada o Senhor? Quando o justiceiro se opõe, só ele que mais me envergonha, porque o restante sim, tudo é meu e não é do agrado dele. Como, por exemplo, ele não gosta de flores, não admite criancinhas sendo mimadas por seus pais, faz de tudo para que essa criança já nasça com maldade, onde vem envenenando já na adolescência. O pior para mim é a perca das almas, isso que mais me entristece. No teu caminho, que vem em direção a mim, este sim é o que mais me alegra, sabendo que os que te acompanham são meus. Por isso que ele fica nas ruas, como aqui, ataca até as pessoas para roubar de mim, mas os que por mim vêm sendo escolhidos, ele não terá força suficiente para tirar. Então, meu filho Pedro II, tua tarefa é esta, cuidar só dos que me pertencem.
e o resto deixa como está. Porque nem todos que vêm batendo no peito Senhor, Senhor, serão salvos. As estrelas já estão apontando, já são poucas que se vêm à noite. Essas, que são as que vêm me sobrando, antes podia-se ver o céu cheio de estrelas, porque tudo estava bem. Mas como o fim tinha que ser assim, todos sendo chamados, mas poucos que serão escolhidos, serão meus. E se eu não pôr as mãos no que me pertence, não iria sobrar nada para mim. Esta é a razão do que se vê. O único lugar é aqui que me consola. Eu, minha Santa Mãe e meus anjos. O caminho ainda está aberto, mas, por ser estreito, poucos querem passar por ele, pois o restante não consegue enxergar, porque o caminho largo é o que vem sendo o melhor para os filhos da perdição. São famílias inteiras que vêm sendo atacadas por esses que se dizem meus servidores, mas não são. São, sim, da maior sem-vergonhice, que aceita tudo menos a disciplina, sabendo que na minha casa jamais aceitarei filhos da perdição. Esta é a razão da violência que meu próprio inimigo vem fazendo. Espírito Santo e Pedro II. Vou
fazer só um comentáriozinho sobre essa mensagem, onde Jesus fala que... Então, meu filho Pedro II, tua tarefa é esta, cuidar só dos que me pertencem, e o resto deixa como está. Esse é o apelo que a gente faz sempre aqui na Palavra Viva de Deus, né? Quando a gente faz esses comentários aqui no programa, quando faz comentário lá no púlpito, cuidar do que é de Deus, cuidar daquilo que Ele deixou para nós cuidarmos. E o resto a gente tem que deixar como está, porque não podemos fazer nada. Tem que se cumprir, né? O profeta, quando esteve aqui evangelizando nessa terra, junto a nós, levou ao conhecimento de muitos a palavra de Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada. É notório que a gente sabe que essas pessoas que passaram na obra sabem quem é o profeta, sabem o que Deus quer. Eles fazem o contrário por vontade própria, não por ignorância ou não porque não sabem. Eles fazem porque querem. Então, preste atenção agora num videozinho que vai passar, como as pessoas tinham conhecimento de quem era Jesus, mas mesmo assim não o aceitaram. Está pronto aí aquele videozinho para passar? Passa lá, faz favor.
Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é enculado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante. porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia.
Lindo, né? Então, a todos os ateus, a todas as pessoas de outras denominações, né? A todos vocês que não aceitam a Mãe de Deus, a frase é única. Vocês sabem, né? Eles sabem da verdade. O programa está chegando ao fim, a gente vai fazer então o sorteio agora dos chocolates aqui, depois o sorteio do quadro, não? É? E aí encerramos o programa, né? Com uma bela canção, então. Tá bom, então vamos pedir uma bênção do nosso amado profeta, né? Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Thank you.